Parashá dessa semana, Parashá Re'e. Parashá começa falando, Re'e, veja, estou colocando perante vocês, Brachá, a bênção, a Klalá, a maldição. E ele continua explicando o que vem a ser isso. A Torá começa a explicar a nossa Parashá e termina de falar daqui 3 semanas, se Deus quiser. Quando chegarem em Israel, eles vão ter que ficar 6 tribos em cima do Monte Grizim, 6 tribos em cima do Monte Eival, que ficam perto de Shem Nablus. E os sábios Levim vão ficar no centro e eles vão se virar para um lado e vão falar algumas brachot e todo mundo vai responder amém. E em seguida vão se virar para o outro lado, vão falar uma série de klalot e também todo mundo vai responder amém. Depois a Torá fala: vocês, essas são as leis, os estatutos que vocês vão guardar para fazer quando vocês chegarem na terra que vocês estão herdando. Em primeiro lugar, exterminem todas as idolatrias que tem na terra de Israel. E atrai, especifica cada tipo de idolatria, cada tipo de monumento ou altar, etc., o que você deve fazer com ele. E depois a Torá fala: Lotasun ken lashem elokechem, para Deus não façam isso. Porque Deus vai dar um lugar especial para vocês, o Beit HaMikdash, onde lá você vai vir para fazer os seus sacrifícios, etc., etc. E a Torá traz algumas leis referentes a onde pode fazer sacrifícios. Depois a Torá fala sobre comer carne. E diz que no tempo que eles estavam ali, no deserto, quando queria comer carne, ele ia fazer um corban e ele podia comer carne. Mas quando você chegar em Israel, vai ficar distante, não dá para ficar indo para Yerushalayim em 50, 60, 80 quilômetros da sua casa toda hora quando você quer comer carne. Então, nesse caso, vai ser permitido comer em casa, mas tem regra, tem que fazer shritá, não pode comer o sangue que está dentro do animal e assim por diante, como a Torá especifica na Parashá. Depois a Torá fala as leis de um sonhador, uma pessoa que aparece e se diz um grande profeta e começa a falar uma série de coisas que não tem nada a ver, querendo te desviar do caminho para servir idolatrias, você não vai ouvir ele, pelo contrário, ele tem pena de morte. Depois a Torá fala uma pessoa que não é profeta, ele apenas vem e tenta convencer pessoas a servir idolatria. Não só que você não pode ouvir ele, não só que você vai ter que matar ele, você não pode ter pena dele. Esse é o único caso na Torá inteira onde não tem pena de um condenado à morte. Tem que imediatamente levar ele para o tribunal vai julgar e vai executar essa pessoa que está tentando fazer com que pessoas se desviem do caminho e sirvam idolatria. A Torá fala também sobre a mitzvah da cidade, uma cidade inteira que comete idolatria, como a Gemara traz que nunca existiu. De qualquer forma, Ira Midachas também como deve ser destruída completamente e não sobrar absolutamente nada da cidade. Aí a Torá traz de novo as regras dos animais que são kasher, as aves que são kasher, os peixes que são kasher. Em seguida a Torá fala sobre a mitzvah de Shemitah, que aliás nós nos encontramos nesse ano, chegando o ano da Shemitah, a pessoa tem a obrigação pela Torá de perdoar todas as dívidas. E no final da Parashá, a Torá fala sobre as 3 festas, Pesach, Shavuot e Sukkot. Então a Torá fala logo no comecinho da Parashá que você vai destruir as idolatrias, você vai destruir todos os lugares que fazem idolatria, você vai destruir os altares deles, você vai destruir as árvores de idolatria, etc, etc. Lotasun ken lashem elokechem, não façam isso para Deus. E o Rashi traz aqui a pergunta óbvia. Diz o Sifri, Amar Rabi Ishmael, disse Rabi Ishmael, será que vai imaginar que os judeus vão pegar e destruir o Mizbeach? Não destruir o Beit HaMikdash? Será que tem que vir dizer, não façam isso? Como? Alguém vai ter essa imaginação e querer destruir o próprio Beit HaMikdash? Diz então o Rabi Ishmael, Ela Shelotasun Kem Aseihem, não façam como os atos deles, para que vocês não causem com que o Beit HaMikdash seja destruído. Quer dizer, óbvio, Lotasun Ken, é óbvio que não é para fazer isso para Deus destruir o Beit HaMikdash. Ninguém nunca pensou em querer destruir o Beit HaMikdash.
Vem a Torá e fala, mas eu faço um pedido que não tem nada a ver. Você não vai destruir, diz Deus. Mas eu vou ser, infelizmente, obrigado a destruir o Beit HaMikdash. Não me causem com que eu tenha que destruir o Beit HaMikdash. Notasum que não façam atos impróprios que vão causar com que eu tenha que destruir o Beit HaMikdash. Embora hoje em dia, infelizmente, nós não temos mais o Beit HaMikdash. Ele já está destruído. Mesmo assim, com certeza, Notasum ken lashem elokeichem, não façam isso para Deus, está de pé. Não tem Beit HaMikdash. Mas nós temos sinagogas. E vem a Torá e nos diz, sinagogas que são Mikdash Me'at, são um pequeno santuário, não façam isso. Notasum ken lashem elokeichem, não destruam as sinagogas. Você vai perguntar a mesma coisa que o Rabi Shmuel perguntou. Você vai imaginar que alguém, Deus nos livre, vai querer destruir uma sinagoga? Mas a resposta é a mesma. Não façam os atos que vão causar, Deus nos livre, com que sejam destruídas as sinagogas. Em 1648, em 1649, teve a famosa revolução na Ucrânia, liderada pelo Bogdan Khmelnytsky, que tem uma estátua dele na cidade capital. Quando ele começou a lutar pela independência da Ucrânia, ele não só lutou pela independência, mas ele aproveitou para expressar também o antissemitismo que ele sempre teve. E naquele momento, ele destruiu comunidades inteiras e matou mais de 100 mil pessoas. 100 mil Yehudim foram mortos nessa revolução dele. E na ocasião, dizia um dos grandes mestres do nosso povo, um dos comentaristas da Mishnah, chamado Rabbi Yom Tov Lipman Heller, que escreveu um comentário da Mishnah chamado Tosfot Yom Tov. E Rabbi Yom Tov Lipman falou para eles, vocês querem saber o motivo pelo qual isso aconteceu? Vocês querem saber o motivo pelo qual essa tragédia teve lugar aqui na Ucrânia? Eu vou contar para vocês, ele falou. As pessoas conversam durante a tefilá na sinagoga. E no momento que as pessoas não têm respeito dentro da sinagoga, olha só o que aconteceu. Rabbi Yom Tov Lipman foi tão forte contra isso, que ele chegou a instituir uma tefilá especial na época, que em muitos sidurim consta, no Shabbat. Depois de criar a Torá, tem de Kumpurkan, tem um Misebeira que todas as sinagogas falam. Ele colocou e instituiu um outro Misebeira para abençoar as pessoas que ficam em silêncio durante a Tfilá. Tfilá diz o seguinte, aquele que abençoou nossos pais, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David e Shlomo, que abençoe todos aqueles que guardam a sua boca e a sua língua para não falar durante a Tfilá, que Deus guarde ele de qualquer sofrimento e de qualquer doença, e que recaia sobre ele todas as brachot escritas no Sefer Torat Moshe, e nos livros dos profetas, e nos escritos, e que ele tenha o mérito de ver os seus filhos vivos e firmes, e faça crescer eles no caminho da Torá, Chupá, e para bons atos, e que ele possa servir a Deus com integridade, com veracidade sempre, venomar amém. Essa filá que ele instituiu para falar no meio da reza de Shabbat. É interessante também que depois do holocausto, uma pessoa curiosa foi perguntar para o Gerer Rebbe. Falou para ele, olha, por que o holocausto atingiu todos os Ashkenazim e por outro lado, os Faradim não foram atingidos? Pergunta, muita gente pensa nisso, não tem coragem de falar. Ele foi perguntar para o Rebbe, Gerer Rebbe. E o Gerer Rebbe falou para ele, os Faradim tomam cuidado para não conversar durante a tefilá. É diferente, pode ser que hoje mudou isso. Os Faradim tomam muito cuidado para não falar durante a tefilá. E por isso, esse mérito salvou eles do holocausto. Nós não tínhamos esse mérito. Uns meses atrás eu vi pessoas que testemunham Pessoas que testemunham que sinagogas que ficaram inteiras na Europa eram sinagogas onde as pessoas tomavam todo o cuidado para não conversar. E são sinagogas que passaram a Segunda Guerra inteira e estão intactas até hoje. Tem aqueles também que dizem a mesma coisa com os judeus da Alemanha. Embora lá nasceu todo o nazismo, da Europa inteira os judeus com o maior número que se salvaram foi na Alemanha. Por quê? Porque também lá teve uma instituição muito forte do Rav Hirsch e várias sinagogas tomavam muito, muito cuidado para não se conversar na fila. E as próprias pessoas conseguiram também escapar. Vem a Torá e diz: Lota Asun Ken Lashem Elokechem. Não façam isso para Deus. Não façam Deus nos livre com que Deus destrua a sinagoga. Qual é a forma que nós podemos evitar? É muito simples. É muito, muito simples. Nós temos já pouco tempo por dia que nós rezamos. Quanto tempo já por dia representa o tempo que nós estamos na sinagoga? Se nós usamos esse tempo para rezar para Hashem, para Deus proteger a sinagoga, para Deus proteger o seu povo querido, é ótimo. Mas se infelizmente nós dentro da sinagoga aproveitamos a fila para colocar o papo em dia, é muito ruim. E se estamos falando de conversas durante a fila, vale também comentar de outra coisa: celular. Celular é um aparelho maravilhoso. A Shem criou ele para nós usarmos ele para coisas boas. Para ouvir boas notícias também. Só que enquanto a pessoa está no meio da fila, de qualquer jeito ele não pode atender. Se ele está no meio da Amidá, proibido ele atender. Se está no meio do Shema, proibido. Falamos essa semana sobre esse assunto. De início até o final da fila, ele não tem como atender o celular de qualquer jeito. A não ser que ele é um médico, é uma urgência, é outra história. Mas qualquer pessoa de nós simples, não médicos, não tem nenhuma permissão para atender o celular durante a fila. E nem atender também, isso é proibido. Não existe isso, não pode falar no telefone durante a fila. É uma falta de respeito para Deus. Só está na frente do rei falando com ele e de repente está tocando o celular. Como pode ser uma coisa dessas? E quando a gente entra dentro da sinagoga, tem que se preocupar, assim como todas as outras coisas que nós temos cuidado quando entra na sinagoga, também de desligar o celular. Ou pelo menos, no mínimo, colocar ele no vibracol, que hoje em dia já tem uma saída silenciosa. E vale a pena mencionar que uma pessoa que já deixa o celular no vibracol não pode deixar no bolso quando faz a midá. É escrito na Halakha clara, em livros de Halakha moderna, tecnológica, porque se tocar o celular durante a fila, está atrapalhando a concentração dele. Não pode? É, mas pega o celular. O celular tem dois problemas. Um, ele atrapalha a concentração da pessoa da qual está tocando. E dois, que é pior ainda, talvez, que atrapalha a concentração e todas as pessoas estão na sinagoga. Então tem que tomar muito cuidado, alertar. Todas as pessoas, quando chegam na sinagoga, têm que desligar o celular. Não pode tocar o celular dentro da reza, no meio da reza. Isso é uma das maiores faltas de educação que existe na face da Terra. Uma pessoa deixar o celular tocar durante a fila. Ela já não pode atender. E mais ainda, quando o celular já toca uma vez, aí, esqueci de desligar. Então desliga agora. Como pode tocar duas, três vezes mesmo da mesma fila? Isso é um absurdo. Não pode acontecer isso. Então, todo mundo tem que tomar cuidado, alertar um outro para desligar os celulares quando começa a desfilar, ou pelo menos, no mínimo, colocar um vibracol, deixa num cantinho, para não atrapalhar ninguém, não atrapalhar as pessoas, e se Deus nos livre, alguém esqueceu um celular ligado, tocou uma vez, é sinal que é para lembrar de desligar ele, não deixar Deus nos livre que toque mais uma segunda vez. E também, lembrar desse passuca para Sata nos falando, não façam isso para Deus, não causem com que Deus nos livre, destrua sinagogas. Nós temos uma arma especial para proteger sinagogas, que é manter o silêncio durante a tefilá. Vamos aproveitar a tefilá, o horário da tefilá, para tefilá, para rezar e pedir aquilo que nós necessitamos para sempre.